Nas duas celebrações do nosso último domingo, o pastor Adonias iniciou uma série de ministrações. E o título dessa série é As Sete Áreas de Influência na Sociedade. Eu não sei se você se lembra quais são, mas são família, educação, religião, mídia, artes, economia e política. E de acordo com os seus idealizadores, Loren Cunningham e Bill Bright, essas são as áreas onde a igreja deve atuar intencionalmente a fim de levar as pessoas de volta para Deus. E a partir de hoje, da celebração dessa manhã, cada área que eu falei, cada área que eu citei, será abordada de forma específica nas nossas celebrações. Tá? E a primeira área a ser explorada será a área da família. E eu gostaria de, a partir dessa área da família, conversar um pouquinho com vocês hoje em cima do tema Famílias Fortes. E gostaria de pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Ester, no capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 5 ao 7. Ester, capítulo 2, dos versículos 5 ao 7. Assim diz a palavra de Deus. Nesse tempo, vivia na cidade de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Esse é o versículo 7. E eu gostaria de, a partir dessa história de Ester e Mardoqueu, iniciar com vocês uma conversa sobre famílias fortes. Landa Cope, uma escritora cristã que tem se dedicado às sete áreas de influência por mais de 10 anos, ela define a área de influência família da seguinte forma: o propósito da família é o de prover um ambiente de educação seguro para o crescimento, como também prover princípios e o desenvolvimento da próxima geração. É o alicerce mais fundamental na construção da sociedade. E olhar para essa definição é perceber a grande responsabilidade que as famílias possuem. Cultivar um ambiente familiar propício a se formar uma geração forte, alicerçada nos valores e princípios divinos, é um grande desafio. E não somente é um grande desafio, mas também requer esforço e intencionalidade. No entanto, todo empenho é recompensado quando o tempo passa e a colheita revela pessoas rendidas e servas de Deus, que amam ao próximo, pessoas maduras emocionalmente, pessoas preparadas para contribuir socialmente para uma vida melhor. Com toda certeza, o esforço é recompensado. E famílias fortes tem a capacidade de impactar os cenários nos quais estão inseridas. As famílias de hoje, elas possuem essa responsabilidade de criar esse ambiente favorável para que gerações fortes se levantem e mudem a realidade na qual elas estão inseridas. E ao voltarmos os nossos olhos para o texto bíblico que lemos, nós vemos registrado ali a história de uma família composta por duas pessoas, chamada Mardoqueu e Ester. E a título de contextualização, o livro de Ester apresenta a história de uma judia, de uma jovem judia, que se tornou rainha da Pérsia e que livrou o povo judeu, seu povo, de um grande extermínio. E é a partir dessa família que eu gostaria de compartilhar com vocês três elementos de uma família forte e a capacidade que uma família forte tem de transformar as realidades ao seu redor. E o primeiro elemento que eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiro elemento de uma família forte, é o temor a Deus num mundo que não teme a Deus. Quando a gente olha o versículo 6 do capítulo que nós lemos, a Bíblia diz que Mardoqueu ele havia sido levado de Jerusalém para o cativeiro por Nabucodonosor, na época que a Babilônia invadiu o reino de Judá. Mas com o passar do tempo, a Babilônia ela foi conquistada pelo exército persa. E então Mardoqueu e Esther passaram a viver em Susã, uma cidade localizada na Pérsia. Só que em Susã, bem como em todo o reino da Pérsia, o Deus de Israel ele não era adorado. Pelo contrário, os historiadores dizem que os persas, eles reverenciavam os deuses da natureza, deuses da fertilidade, deuses dos céus. E além disso, vivendo em Susã, Mardoqueu e Esther estavam longe de Jerusalém. Eles estavam longe da cultura deles, estavam longe das raízes deles, longe de tudo. Mas, apesar de todas essas coisas, eles carregavam consigo o temor a Deus. Em algumas celebrações atrás, o pastor Elísio citou uma frase interessante. Problema não é o barco na água, e sim a água no barco. Da mesma forma, o problema não é a nossa família vivendo em um mundo que vive em meio a princípios e valores deturpados. Mas o problema são esses princípios e valores deturpados do mundo entrarem na nossa família, ganharem espaço na nossa família. E olhar para o nosso contexto de vida hoje, é facilmente perceber um enorme desapego do temor a Deus. Não é verdade? Cresce cada vez mais, por exemplo, o discurso de que os ensinamentos bíblicos, eles não valem para o dia de hoje. Valeram para os séculos atrás, para os milênios atrás. De forma que cada um hoje tem estabelecido e vivido de acordo com o seu próprio padrão. Quando a gente olha para o Gênesis, a vida de Adão e Eva parece um pouco. Em vez de eles aceitarem o que Deus determinava como bom e ruim para eles, eles quiseram ter essa autonomia de dizer o que era bom e o que era ruim. E isso tem acontecido hoje. As pessoas não olham mais para os princípios e valores de Deus para aprenderem o que deve e o que não deve fazer ou como devem viver. Elas simplesmente estão, a partir de si mesmas, estabelecendo seus próprios valores e princípios. Pais, mães, maridos, esposas, filhos, esse avanço, esse convite, essa intimidação da falta de temor a Deus existe hoje. E então surge a pergunta, como nós temos lidado com essa pressão que o estilo de vida mundano exerce sobre nós no nosso dia, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, por onde a gente vive. Mardoqueu e Esther estavam cercados de idolatria, como que nadando contra a correnteza, mas seus corações, dia após dia, eram renovados com a fé no Deus vivo. É possível a gente se manter ligado a Deus, mesmo que tenha uma grande correnteza contra nós. E as nossas famílias precisam se encher de coragem e ousadia, na certeza de que somos projetos de Deus. A gente precisa se encher de coragem e ousadia, de que a palavra dele é a verdade, de que ela não muda, de que ela permanece de geração em geração. Nossas famílias precisam se encher de coragem e ousadia, na certeza de que nós somos a luz desse mundo. E é nele, que está em trevas, que a gente deve brilhar. Como disse Jesus, né, conforme registrado no Evangelho de Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós não podemos e não vamos deixar que sejam colocados abafadores sobre a nossa luz. O mundo, juntamente com seus valores, não tem vez com famílias rendidas aos pés de Jesus. Fortalecidas no temor a Deus, fortalecidas na obediência a Deus, famílias fortes frutificarão onde estiverem. Jerusalém, em Suzã, onde estiverem, famílias fortes edificadas em Deus frutificarão. Mas há um segundo elemento de uma família forte, que é o elemento de pais e filhos em harmonia. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 7, que Mardoqueu era pai de criação de sua prima, chamada Hadassa, também conhecida como Esther, pois ela não tinha pai nem mãe. A Bíblia, o texto não detalha para a gente o que aconteceu com os pais de Esther, mas eles morreram. E foi exatamente em meio a esse cenário triste da vida de Esther que Mardoqueu surge e a adota como filha, dando a ela a oportunidade de viver em família. Ao adotar Esther, Mardoqueu assumiu a responsabilidade do desenvolvimento dela. E ele exerceu tanto a função paterna quanto a função materna, porque a Bíblia também não relata que ele tinha uma esposa. E é óbvio que os pais devem criar os filhos, mas é importante destacar a criação intencional, participativa, quando os pais de fato assumem a responsabilidade de desenvolverem as áreas do filho, dos filhos. Áreas física, emocional, espiritual. O desenvolvimento físico, ele, via de regra, não demanda tanta atenção, mas o desenvolvimento emocional e espiritual, sim, requerem investimentos. Famílias fortes têm os pais conscientes do seu papel no desenvolvimento integral de seus filhos. Famílias fortes têm os filhos atentos aos ensinamentos dos seus pais. E olhar para os eventos que aconteceram na vida de Esther é ver marcas desse desenvolvimento que Mardoqueu fez na vida dela, nas dimensões emocional e espiritual. Por exemplo, na dimensão emocional, o versículo 8 vai dizer que Esther foi levada para o palácio do rei a fim de participar de um concurso para a escolha da substituta da rainha Vashti. O contexto do livro de Esther vai dizer que a então rainha da Pérsia, ela toma uma atitude que desagrada ao rei, e então é aberto um concurso para que uma outra rainha seja escolhida. E o versículo 8 diz isso para nós, que Esther foi participar desse concurso. É interessante notar também o versículo 10, que diz que Mardoqueu, durante a participação de Esther no concurso, passava diante do pátio todos os dias para se informar de como Esther estava e do que lhe acontecia. Então agora a fase, né, da criação de Mardoqueu na vida de Esther passa por ela estar participando de algo e que ele está vendo agora de longe, né? Agora ele sai de casa para poder ver como é que ela está, saber mais informações dela. E o que pode ser percebido aqui é que Mardoqueu não impediu Esther de participar desse concurso. Mardoqueu não impediu Esther de dar o start em uma nova etapa da vida dela. É possível notar o carinho e o cuidado de Mardoqueu pela sua filha, mas ele sabia que era chegada a hora de o cuidado que sempre aconteceu dentro de casa, debaixo dos seus braços. Agora era hora de dar lugar a um cuidado de longe, sem interferir no andamento da vida de Esther. E como pais e mães, nós precisamos entender que a vida de nossos filhos, ela é constituída de fases. E que o saudável é que eles as vivenciem no tempo correto. É triste ver homens e mulheres adultos em idade, mas sem condições emocionais de avançarem em suas jornadas. E o mais triste ainda é perceber que tudo isso é consequência da falta de intencionalidade dos pais em prepará-los adequadamente. Em Gênesis 21:8, a Bíblia diz que Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. É engraçado que a gente lá em casa está passando por esse momento, né? De o Benjamim ser desmamado. Aí eu li esse versículo para Mariana, ela começou a chorar. Mas enfim, nós não podemos impedir os nossos filhos de inaugurarem novas etapas em suas vidas. Pelo contrário, nós devemos dar todo o suporte necessário para que avancem e celebrar por eles estarem fazendo isso. Ainda na dimensão emocional, o texto bíblico, no versículo 10, diz que durante o concurso, Esther não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo, a fim de evitar maiores problemas, visto que eram estrangeiros. Mardoqueu deu essa dica, na verdade, essa ordem para Esther, de não falar de qual povo ela pertencia. E o versículo 20, ele nos diz ainda que Esther não revelou sua origem, porque continuava a obedecer às ordens de Mardoqueu, como quando era criada sob sua tutela. Dar conselhos ou ordens acerca do que fazer e do que não fazer faz parte do papel dos pais. Os filhos precisam ser orientados em cada fase do seu desenvolvimento. E cabe aos pais, a partir da experiência que já possuem, fazê-los tomar os melhores caminhos. Mas da mesma maneira, cabe aos filhos dar ouvidos aos conselhos e ordens vindas dos pais e prestar-lhes obediência. O texto diz que, ainda que estivesse em outro lugar agora, longe de casa, fora de casa, Esther continuava a obedecer às ordens de Mardoqueu. E eu fico pensando que nós, filhos, nós ganharíamos muito se prestássemos mais atenção naquilo que os nossos pais dizem. Eles têm mais experiência, eles têm mais vivência. E com certeza isso tudo é para edificar a nossa vida. Mas além dessas marcas que mostram o desenvolvimento emocional na vida de Esther, é possível também perceber o seu desenvolvimento na área espiritual. No decorrer do livro de Esther, a história chega no trágico ponto de ser marcado um dia para o extermínio de todo o povo judeu que habitava na Pérsia. E por conta desse episódio, Mardoqueu pediu à então rainha Esther para interceder junto ao rei por livramento. Aquele concurso que eu disse que Esther participou, ela venceu. E ela foi feita rainha da Pérsia. E a história chega nesse trágico ponto de o povo judeu no reino da Pérsia ser perseguido e exterminado. E é exatamente nesse momento que Mardoqueu pede para que Esther, então rainha, interceda em favor do seu povo. Mas, inicialmente, a rainha Esther, ela negou, pois teve medo de morrer, visto que essa era a punição para quem entrasse na presença do rei sem ser chamado. Para entrar na presença do rei naquela época, naquela cultura, era necessário esperar o rei chamar. Caso contrário, o rei poderia levar à morte daquela pessoa. Nesse exato ponto, quando ela ainda negava entrar na presença do rei para interceder em favor do seu povo, o versículo 14 do capítulo 4 diz que Mardoqueu a respondeu com a seguinte frase, que é uma das frases mais marcantes do livro de Esther: quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza. Mardoqueu demonstrou sua certeza de que Deus não colocaria Esther na posição de rainha em vão. E essa fala fez com que Esther despertasse para o propósito de Deus para a vida dela e dissesse um outro versículo ainda mais marcante do seu livro, que diz: vai, reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Os pais, assim como Mardoqueu fez, eles devem encorajar e apontar seus filhos para o propósito divino. É possível dizer que Deus tem um propósito geral para toda a humanidade. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas como pais, além de guiar nossos filhos a esse propósito geral de conhecer, de servir, de amarem a Deus, também precisamos ajudar cada filho a entender a sua vocação. Há um projeto personalizado para cada filho que precisa ser buscado em oração e compreendido por direção divina. O pastor Luciano Subirá, no seu livro Como Flechas, ele conta que os pais de Moisés, quando eles tiveram Moisés, e naquele tempo existia aquela ordem de jogar os meninos no rio, a Bíblia diz que eles olharam Moisés e viram que Moisés era formoso. E num primeiro momento, numa primeira leitura, a gente acha que ele estava dizendo que o filho era bonito. Só que lá no Novo Testamento, se eu não me engano, Estevão, no livro de Atos, ele completa, ele diz que ao verem Moisés, os pais viram que ele era formoso aos olhos de Deus. E o pastor Luciano, ele constrói toda uma ideia de que os pais, naquele momento em que viram Moisés, eles viram além, eles viram que o filho era bonito aos olhos de Deus, de que Deus tinha algo para a vida dele, e então fizeram o que fizeram, colocaram no rio e a história aconteceu. Famílias fortes têm pais e filhos vivendo em harmonia, compartilhando a vida em todas as suas esferas, ensinando, aprendendo e se desenvolvendo uns com os outros, com o objetivo de cumprirem completamente os propósitos geral e específico de Deus para cada um. Além dos elementos temor a Deus no mundo que não teme a Deus e harmonia entre pais e filhos, há ainda um terceiro elemento de uma família forte, que é o elemento do bom exemplo. A história registrada nos versículos 21, 22 e 23 do capítulo 2, ela quase que passa despercebida durante a leitura do livro. Ela trata-se de um plano que 2 oficiais do rei tinham de matá-lo, que foi descoberto por Mardoqueu e contado a Esther. Mardoqueu era como que um funcionário que ficava às portas ali do palácio, e a história dos versículos 21, 22 e 23, diz que ele descobriu um plano que 2 colegas dele estavam tramando contra o próprio rei. E quando ele descobriu, ele contou a Esther, e o texto diz que, depois de feita uma investigação, foi constatado que a informação era verdadeira, E diz ainda que todo esse evento foi registrado no livro das crônicas diante do rei, e aqueles dois que tramavam a morte do rei foram mortos. Em outras palavras, Mardoqueu salvou a vida daquele rei. E olhar para a atitude de Mardoqueu para salvar a vida daquele rei, e olhar para a atitude de Esther, quando se apresentou ao rei para salvar o seu povo de um extermínio, é perceber que Mardoqueu conseguiu oferecer para Esther mais do que ordens e conselhos. Ele também ofereceu exemplo. Mardoqueu tinha uma história para contar para Esther de que salvou a vida do rei. E agora Esther, olhando para Mardoqueu, podia dizer que, assim como você, pai, salvou a vida do rei, eu salvei a vida do meu povo. Mardoqueu deu a Esther mais do que ordens e conselhos. Mardoqueu deu exemplo. Entre eles não houve espaço para a terrível frase, principalmente no âmbito familiar: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aqui, nesse púlpito, nós temos aprendido que liderança não tem a ver com cargo ou posição, mas sim com influência. Liderar é influenciar, e é exatamente por meio do exemplo que os pais devem formar os filhos. Existe a frase de um teólogo e médico alemão do século XIX, que diz que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Tem também um trecho do livro de Bill e Benny Johnson, o livro se chama Filhos que Vencem Gigantes. Eles afirmam o seguinte: a história de Davi e Golias, que fala sobre derrotar gigantes, ela é muito conhecida tanto dentro quanto fora da igreja. No entanto, há vários gigantes mortos na Bíblia, e foram os seguidores de Davi que os mataram. Se queremos que os nossos filhos vençam gigantes, precisamos enfrentar e vencer os nossos gigantes. O nosso exemplo e a nossa força serão a herança deles. A Bíblia não deixa claro para nós se a atitude de Mardoqueu, de salvar o rei, influenciou a atitude de Esther, de salvar o povo de um extermínio, mas é plenamente possível considerar que sim. Como Mardoqueu foi para Esther, que sejamos exemplos dentro dos nossos lares. Apesar do enfoque ser na relação de pais e filhos, nada impede do exemplo partir de filhos para os pais, de maridos para as esposas, de esposas para os maridos. Que tenhamos famílias fortes, cujos integrantes busquem a Deus e andem em sua presença com alegria e fervor. Que tenhamos famílias fortes, cujos integrantes se esforcem para serem aprovados em todas as dimensões da vida. Mas além desses três elementos que observamos, olhar para a história de Mardoqueu e Esther é perceber claramente o quanto que uma família forte pode fazer a diferença, pode impactar na realidade na qual ela está inserida. O decreto que autorizava o extermínio dos judeus, ele valia não apenas na cidade de Susã, mas também em todas as outras cidades da Pérsia. Podemos dizer que era um decreto com validade nacional. Mas, em contrapartida, o sucesso na intercessão em favor do seu povo, feito pela rainha Esther, impactou a realidade local, porque partiu da cidade de Susã, impactou a realidade nacional, porque alcançou todas as cidades daquele reino, entrou numa esfera mundial, porque ultrapassou as fronteiras dos países, e nós somos exemplo disso hoje, porque estamos sendo ministrados pela história de Esther, e mais do que algo mundial, houve um impacto eterno, porque mostra como Deus usou uma família de forma tremenda para manter vivo o povo judeu e manter de pé o plano dele de, através de Jesus, abençoar todas as famílias da terra. Louvado seja o nosso Deus. Olhar para o nosso mundo hoje é ver diversos decretos de extermínio sendo editados. Obviamente que eu não falo de decretos que literalmente autorizam uns a matarem os outros. Mas falo de ensinos, de ideias, de conceitos que vão de encontro, que chocam com os valores e princípios de Deus para nós. E que gera morte espiritual. Nós estamos inseridos no mundo onde há decretos de extermínio da nossa fé em Jesus, da igreja de Jesus, da família cristã, do casamento cristão. Mas eu creio que o profundo desejo de Deus para nossas famílias é, da mesma maneira como impactou e salvou gerações naquele cenário por meio de Mardoqueu e Esté, impactar e salvar gerações nos dias de hoje a partir das nossas famílias fortalecidas nele. O texto bíblico de 1 João 3:8 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A partir de famílias fortes, Deus deseja destruir os projetos diabólicos que visam enganar os homens e encaminhá-los para a destruição. Que nesse tempo nossas famílias se encontrem rendidas, comprometidas e disponíveis para o Senhor usar. Em nome de Jesus. E eu já vou encaminhando para o final, para a nossa conclusão. E eu quero concluir dizendo a você que nós, os que cremos em Jesus, nós somos famílias de Deus. Que assim como Mardoqueu, enquanto pai de Esté, cuidou de Esté, Deus, o nosso Pai, cuida de nós. Mardoqueu adotou Esther como filha e a Bíblia diz em Romanos 8:15 que nós não recebemos um espírito de escravidão para nos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Em Jesus, Deus nos adotou como filhos, nos integrou na sua família. Nós somos parte da igreja dele. Mardoqueu educou, deu ordens a Esther, que por sua vez obedeceu, colocou em prática tudo o que recebeu. E a Bíblia é para nós a palavra de Deus, manual de fé e prática, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como disse Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Cuidado de Deus por sua igreja passa por diversos conselhos e ordenanças. Que os recebamos com louvor, que os pratiquemos com fervor. Mardoqueu preparou a vida, ou preparou Esther para a vida. E no momento certo a enviou para que seguisse a história dela. Da mesma maneira, Deus nos faz alvos da ação contínua do Espírito Santo. Que intercede por nós, que nos consola, nos santifica, nos enche, nos capacita, nos guia em toda a verdade, nos mostra a nossa vocação, nos encoraja a cumprir o propósito e que nos envia. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus deseja agir em nós e através de nós. Por fim, o envio e o despertar para o propósito de Deus que Mardoqueu fez na vida de Esther resultaram na preservação da vida de todos os judeus do reino. A frase de Esther quando disse, se for preciso morrer, morrerei, é impactante. E ela nos faz olhar para a história de um certo Jesus. No caso dela não foi preciso morrer, mas no caso de Jesus foi. Para que a condenação do pecado pudesse ser retirada de sobre a vida dos que nele cresce, Era necessário passar pela cruz. Jesus não hesitou, pelo contrário, não só passou pela morte, como também a derrotou. E hoje à direita do nosso Pai, Jesus, que em Romanos 8:29 define como primogênito dentre muitos irmãos, Ele se encontra intercedendo por nós, seus irmãos, para que enquanto igreja, enquanto família de Deus, possamos viver e, se preciso for, morrer em prol do que a graça salvadora alcance a tantos outros. Que as nossas famílias sejam cuidadas como Deus cuida da família dEle. Que sejamos famílias fortes que impactem o mundo e que forneçamos para o mundo gerações que repliquem famílias igualmente fortes e impactantes. Meu desejo é que todos nós, a partir dessa manhã, sejamos ainda mais ministrados pelo Espírito Santo, a fim de voltar os olhos para nossa casa, para nossa família, e se fazer a pergunta: a minha família é uma família forte em Deus? Que essa reflexão vá com você por todo esse domingo, e que o resultado dela sejam famílias impactantes na nossa sociedade, no nosso meio, para que possamos fazer a diferença na vida de tantas e tantas pessoas. Em nome de Jesus.